Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Adriano Ângelo.
Segunda-feira, 15 de outubro de 2018. Seis pessoas da mesma família da zona rural de Santa Bárbara do Leste morrem em acidente na BR-381. Menina de 7 anos estuprada por quatro menores com idades entre 9 e 12 anos assusta a comunidade de Caratinga. Professor especialista em direitos da criança e do adolescente fala sobre o que a lei prevê para casos como este.
Tanto a menina quanto os meninos, os menores de 12 anos, são sujeitas às medidas protetivas. Já para a pessoa, o adolescente, medida de internação, que é a privação da liberdade, por até 3 anos.
Procurado autor de homicídio em Bé de Minas, vítima tentou separar briga de casal e foi morta a pauladas. Homem mata a ex-namorada e atira no namorado dela em Manhuaçu. Caixa Econômica Federal começa a pagar o PIS dos nascidos em outubro.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso, 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite. A polícia procura por Matheus Carvalho. Ele é acusado de ter matado a pauladas Geraldo Pascoal dos Santos, conhecido como Nilo, na sexta-feira. O crime aconteceu no bairro Vitória, em Bé de Minas. Nilo foi assassinado perto de casa. De acordo com a polícia, teria presenciado uma briga de Matheus com a companheira. Nilo era amigo da mulher. Tentou intervir na discussão e brigou com Matheus, que não aceitou a intervenção. O autor tem passagens pela polícia por violência verbal contra a mulher e é suspeito de roubar uma moto no córrego da Areia, zona rural de Imbé. Qualquer informação que ajude a polícia a localizar Matheus Carvalho pode ser repassada anonimamente no telefone 190. Danilson Fidelis da Silva, de 31 anos, foi preso em Manhuaçu por destruir uma imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro da Igreja Matriz de São Lourenço.
Durante a preparação da missa da tarde desse domingo, uma testemunha viu um homem subir ao altar e desferir um soco na imagem, destruindo-a. Em seguida, o indivíduo fugiu. O autor foi preso e se encontrava bastante alterado. Segundo a PM, o tempo todo o suspeito desferia chutes no compartimento fechado da viatura e palavras de baixo calão contra os militares. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Ainda em Manhuaçu, Bruna Aparecida Rodrigues Marinho, de 24 anos, morreu baleada pelo ex-namorado na noite desse domingo. Ela estava no bairro Bom Jardim com o namorado Lucas Alves, de 25 anos, quando foi abordada por Samuel Henrique dos Santos Silva, de 25 anos. O namorado também foi alvejado, mas sem gravidade, no braço esquerdo. Samuel fugiu no carro dele depois do crime e foi direto para casa. A polícia cercou a residência e encontrou escondido atrás da porta do banheiro. De acordo com a PM, Samuel confessou a autoria do crime e disse que matou a ex-namorada porque ela o havia traído. Ele mesmo contou que a arma estava escondida no quintal, nos fundos da casa. O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Em instantes, seis pessoas da mesma família da zona rural de Santa Bárbara do Leste morrem em acidente na BR-381. Motorista dorme ao volante e bate em outro veículo na BR-116 em Santa Rita de Minas.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
6 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje, no quilômetro 388 da BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, região central de Minas. Uma van seguia de Brasília para Santa Bárbara do Leste, quando se chocou com uma carreta. Os bombeiros informaram que o motorista da van invadiu a pista contrária, onde não é permitido ultrapassar, e bateu de frente com o caminhão. O condutor foi levado em estado grave para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, como detalha a repórter Iana Coimbra.
O motorista da van foi trazido para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. A mulher e as filhas vieram para cá para acompanhar o estado de saúde dele. Elas não quiseram gravar a entrevista, mas informaram que o motorista foi para Brasília para fazer o transporte de parentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Itabira, a van tinha saído de Brasília e estava a caminho de Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce.
A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada no início da tarde. Todas as vítimas eram de uma mesma família da zona rural de Santa Bárbara do Leste. Maria de Lourdes Oliveira, 54 anos, Maria Selma Guzmão, 52, Sebastião Leite da Silva, 65 anos, Etelvina Teixeira Dornelas, de 81, Camila Honório de Freitas, 23 anos e Carla Honório de Freitas, 21 anos. E dois carros se envolveram em um acidente no quilômetro 542 da BR-116 em Santa Rita de Minas, na manhã de hoje. Gilmar Maria, de 44 anos, conduziu o carro com placa de Manhuaçu. Ele estava com a esposa e a filha e seguia de Ataleia para Manhuaçu. Gilmar informou que dormiu ao volante, avançou para a pista contrária em uma curva e atingiu a lateral do outro carro, placa de Coronel Fabriciano. Com o impacto da batida, parte da porta de um dos veículos foi arrancada. Vander Lúcio, condutor do automóvel de Fabriciano, disse que voltava de Sepetiba, do Rio de Janeiro, com mais 3 passageiros. Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves. E a seguir, menina de 7 anos estuprada por 4 menores com idades entre 9 e 12 anos assusta a comunidade de Caratinga. Professor especialista em direito da criança e do adolescente fala sobre o que a lei prevê para casos como este.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Dia das Crianças foi marcado em Caratinga pela notícia estarrecedora do estupro de uma menina de 7 anos. Os autores, segundo a polícia, são 4 menores. 3 têm idade entre 9 e 10 anos, o quarto tem 12. Fato ocorreu no loteamento Lavi, próximo à praça da estação. Segundo o sargento Hélio Sanches, após o estupro, a vítima foi encontrada na rua por um familiar, suja e com marcas de sangue. Menina foi socorrida e levada para a UPA, onde ficou constatada a violência sexual.
A polícia militar compareceu ao local, onde, em contato com a tia da vítima, a tia nos informou que um tio, um irmão dela, também tio da criança, viu a criança na rua, suja de terra e de sangue, tendo chamado então a sua irmã para dar apoio. Tia da criança procurou a criança e a levou para a unidade de pronto atendimento, onde essa foi atendida pela médica de plantão, que constatou rompimento de íme com sangramento.
Garota contou à polícia que os meninos a chamaram para brincar no loteamento, onde há uma pequena lagoa. Chegando lá, a estupraram. O adolescente de 12 anos foi apreendido. Ele disse que o grupo estava apenas brincando com a menina e que ela teria consentido com o ato sexual. Ele também disse à polícia que ela estava suja de terra e com marcas de sangue, porque teria caído em um barranco enrolado na terra no loteamento. O caso está a cargo da Polícia Civil e também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. O assunto teve grande repercussão nas redes sociais. A grande maioria das pessoas lamentou o envolvimento de crianças na autoria do crime e se manifestou a favor da punição dos meninos. Mas o que vai acontecer com estas crianças e com o adolescente que estupraram a menina? O que a lei prevê? Eles podem ser detidos? Os pais devem ser responsabilizados pela justiça? Para responder a estas e outras dúvidas, convidamos o professor de Direito Humberto Luiz Júnior para falar sobre o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em casos como este. O professor da Rede Docton de Ensino pode ser considerado um especialista no assunto, já que lecionou a disciplina Direitos da Criança e do Adolescente por 5 anos. Estamos recebendo aqui na Rádio Cidade o professor e advogado Humberto Luiz. Quais são as idades limite que distinguem criança, adolescente, jovem, adulto, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente e a lei, a Constituição Brasileira?
Criança é assim entendida até 12 anos de idade incompletos. De 12 a 18 é entendido como adolescente. E a partir de 18 já é entendido como adulto. Nesse caso, envolvendo aí pessoas entre 7 e 12 anos, nos interessa então a distinção de criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18. A legislação traz um tratamento diferenciado para criança e adolescente. A criança é tratada de um jeito, o adolescente de outro jeito.
Tem um exemplo que a criança pode ser tratada e esse adolescente? Qual que é a pena, qual que é a sanção que ela sofre?
Até 12 anos de idade incompleto, crianças, né? Existe a aplicação de medidas protetivas. Muito se viu, né, na imprensa e também na sociedade, comentários sobre esse fato que é um absurdo. Mas eu não vi ninguém questionando se essas crianças têm mãe, se essas crianças têm pai, se essas crianças têm família, se essas crianças estão na escola, se essas crianças passam fome, se essas crianças elas têm ou não realidade de violência doméstica, se essas crianças já sofreram ou não sofreram abuso sexual antes desse evento. Eu falo inclusive dos meninos. A legislação brasileira, primeiro que ela prevê que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a todas as crianças e os adolescentes os direitos básicos de cidadania e direitos humanos. As crianças que foram envolvidas nessa questão, tanto a menina quanto os meninos, os menores de 12 anos, são sujeitas às medidas protetivas, que é encaminhamento aos pais ao responsável, orientação e apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória em escola, porque pode ser que não esteja estudando, inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, se for o caso, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, tanto para as crianças quanto para os pais, acolhimento institucional e, inclusive, colocação em família substituta, se ficar verificado que temporariamente ou definitivamente não exista uma estrutura familiar adequada para a criação dessas crianças. Essas são as medidas passíveis de submissão para as crianças, para as pessoas envolvidas que são menores de 12 anos, inclusive para a menina, que foi a vítima do ato sexual forçado. Já para a pessoa, o adolescente, que tem 12 anos de idade, ele pode ser submetido às medidas também a essas, mas também às medidas socioeducativas, que são, dentre outras, prestação de serviço à comunidade, inclusive medida de internação, que é a privação da liberdade por até 3 anos, sendo revista a necessidade de 6 em 6 meses pela autoridade judiciária.
Professor Humberto, você citou a família. Muita gente pergunta também, os pais ou responsáveis, eles podem responder de alguma forma, podem ser autuados?
Podem, a partir do momento que se verificar que essas crianças e esse adolescente estão em abandono material, seja abandono intelectual. É necessário verificar qual é a realidade desta família, se essa família de fato existe e como que ela está estruturada, se é uma família bem estruturada ou mal estruturada, porque as crianças não nascem sabendo violência, elas reproduzem violência. Então, se essas crianças e adolescentes estão reproduzindo violência sexual no seio da sociedade, muito provavelmente estão testemunhando violência doméstica em casa. E uma outra questão é, se essa família não tiver essa estrutura imediatamente, essas crianças e adolescentes devem ser colocados ou em abrigo ou em família substituta. O que não pode é que essas crianças fiquem à própria sorte.
A Polícia Civil está encarregada da investigação, Humberto, e o Conselho Tutelar acompanha o caso. Quais são exatamente as atribuições da Polícia e do Conselho? O trabalho de um, de alguma forma, de alguma maneira, interfere no trabalho do outro?
Não, os trabalhos, todo o Estado, ele está trabalhando concomitantemente em benefício dessas crianças e desse adolescente. São todos eles vítimas desse sistema e todos eles precisam desse amparo. A Polícia Civil vai investigar notadamente o que de fato aconteceu nessa questão da violência e, a mais, vai investigar qual é a origem dessas crianças e desse adolescente, qual que é a estrutura familiar e saber se os pais estão ou não envolvidos em alguma questão de violência doméstica, com relação a tráfico de droga, com relação ao uso de droga na presença dessas crianças, se essas crianças são expostas à violência doméstica. Esse é o papel da Polícia Civil. O papel do Conselho Tutelar celular também de proteção, ou seja, verificadas essas situações que serão verificadas tanto pela polícia quanto pelo Conselho Tutelar, esse relatório será encaminhado ao Ministério Público e ao Juiz de Direito da Infância e da Juventude, que deverão tomar todas as medidas de proteção para essas crianças e adolescentes, de maneira que elas não voltem a incorrer em situação de vulnerabilidade e de risco.
Então, no caso, o Conselho Tutelar deve proteger tanto a vítima do abuso quanto as crianças e adolescentes também envolvidos.
Veja, Adriano, eu não consigo imaginar uma criança de 10 anos de idade, uma criança de 11 anos de idade, de 12 anos de idade, como sendo bandidos, criminosos, perigosos. Se uma criança de 10 anos de idade está reproduzindo ato sexual com uma criança de 7 anos de idade, é porque tem aprendido isso e ela é vítima dessa realidade. Todas essas pessoas envolvidas nessa questão são vítimas dessa realidade, de abandono intelectual, de falta de estrutura familiar, de falta de estrutura social e, principalmente, de invisibilidade social. Essas crianças estavam no dia do acontecimento, andando pela rua da cidade, passando por todas as pessoas e ninguém se deu conta de perguntar se estavam perdidas, se tinha mãe, se tinha pai. Então, essas crianças não são só vítimas da situação, mas são vítimas de toda a realidade social, de invisibilidade. As pessoas não conseguem enxergar nelas cidadãos vulneráveis que precisam de ajuda.
Professor Humberto, e falando mais do aspecto de punição, não só desse caso, pelo que a gente sabe, não há centro para abrigar menores infratores aqui na cidade de Caratinga. O professor sabe dizer para onde a justiça da comarca tem encaminhado esses menores infratores?
Governador Valadares tem um centro, Sete Lagoas tem outro centro. Essas pessoas são encaminhadas para esses centros e podem ficar lá, como já disse, até 3 anos, devendo essa medida ser revista a cada 6 meses pela autoridade judiciária. Então o Estado possui uma rede de atenção e o lugar mais próximo que nós temos aqui é Governador Valadares.
Professor, você já explanou a questão, que é muito mais abrangente, não é só a questão da punição dessas crianças, né? Mas tem muita gente que defende na rede social que tem que prender sim. Há países como os Estados Unidos, em que a criança de 10 anos já assume a responsabilidade penal juvenil e a partir de 12 anos é considerada até adulta. No Brasil, não se chega a um consenso sequer para a redução de 18 para 16 anos. O professor acredita que a redução da maioridade criminal no Brasil é justa ou menor de 16 anos realmente precisa de um tratamento diferenciado, mais brando ou adequado à sua idade?
O Brasil hoje contém uma população carcerária de 700 mil presos maiores de 18 anos de idade. E existem mais de 350 mil mandados de prisão em aberto. Existe 350 mil pessoas no Brasil hoje, maior de 18 anos, que têm mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário, que não são cumpridos. Então não é por falta de punição, não é por falta de mandar para cadeia que crime não acontece. A questão criminal, ela é muito mais complexa do que isso. Os Estados Unidos, a partir de 10 anos, a criança já pode ser responsabilizada criminalmente. Os Estados Unidos nunca foi exemplo para ninguém no que se refere à questão de direitos humanos. Um país que, inclusive, joga 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, mata idoso, criança, velho, mata todo mundo que está na frente, não é um país que tenha uma referência humanitária a passar para quem quer que seja. O que nós precisamos compreender, gente, é que uma criança de 10 anos, uma criança de 12 anos é um ser em formação, enquanto valores, enquanto crenças. E quando a gente tem um problema nessa criação, um problema nessa formação, o que a gente tem que fazer é resolver esse problema e não extirpar essa questão, como se um pé estivesse doendo. Quem nunca teve dor no pé? E o que você fez? Tratou o seu pé ou cortou o pé? A gente vê uma criança de 10, 11, 12 anos envolvida numa questão de delinquência juvenil dessa natureza, a primeira impressão que a gente tem é que essa pessoa é extremamente nociva e que nunca vai produzir coisa boa para a sociedade. Isso é uma falácia. Essa criança, esse adolescente está pronto para receber dignidade, afeto, carinho, respeito e principalmente educação, seja em casa e seja na escola. O problema é que nós não temos estrutura familiar, não temos creche, não temos escola. Quando temos, os professores estão numa situação de precariedade. Então a gente precisa verificar efetivamente qual que é o problema de estrutura da sociedade brasileira. Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 só vai aumentar o número de mandados de prisão. Reduzir de 16 para 14, 14 para 12, 12 para 10, isso não vai resolver absolutamente nada de violência.
Acabamos de conversar com o professor de Direito Humberto Luiz Júnior. Em instantes, Ziraldo continua internado em um hospital do Rio de Janeiro se recuperando de AVC. Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta semana o PIS dos nascidos em outubro. Amistoso internacional. Clássico Brasil-Argentina acontece amanhã na Arábia Saudita. E as notícias do futebol amador.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O cartunista caratinguense Ziraldo passou o feriado internado. Ele está sob cuidados médicos no Hospital Procardíaco no Rio de Janeiro. Há 3 semanas, o cartunista de 85 anos sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. De acordo com o boletim médico desta segunda-feira, Ziraldo segue com tratamento fisioterápico e seu estado de saúde é considerado estável. Trabalhadores nascidos em outubro começam a receber o PIS referente ao ano de 2017 nesta terça-feira. Repórter Beatriz Fidelis.
A data vale para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa. Quem não tem pode fazer o saque já nesta quinta-feira. Tem direito ao abono os trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos 5 anos e que trabalharam no mínimo 1 mês em 2017 com carteira assinada, recebendo no máximo 2 salários mínimos. O valor do abono salarial varia de R$ 79 a R$ 954,00, dependendo do tempo que ficou contratado no ano passado. Para sacar o PIS 2017, basta ir a uma agência da Caixa, Casa Lotérica ou correspondente Caixa Aqui com o cartão cidadão. Em caso de dúvidas, é só acessar www.caixa.gov.br ou ligar no 0800-726-0207.
Previsão do tempo.
A terça-feira em Caratinga segue com céu nublado, podendo chover a qualquer hora do dia. Máxima de 28 graus, mínima de 21. As informações são do Climatempo.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
A seleção brasileira já treina na cidade de Jidá, na Arábia Saudita. Palco do confronto entre Brasil e Argentina na terça-feira. Miranda fala da rivalidade e da importância que é vencer o clássico.
Bom, é sempre um jogo diferente, sim. É um Brasil-Argentina. Independente se tem o Messi ou não, tem toda a rivalidade. Todo aquele gosto a mais de vencer uma Argentina. E nós jogadores sabemos da dimensão que é esse jogo, o que representa esse jogo. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor, procurar fazer um grande jogo e merecer vencer.
A seleção brasileira leva vantagem no clássico contra os hermanos. Foram 39 vitórias brasileiras contra 38 dos argentinos e 26 empates. Até o momento, a seleção brasileira já balançou as redes por 159 vezes. Este confronto contra a Argentina é o 4º compromisso depois da Copa do Mundo. Até o momento, foram 3 amistosos e 3 vitórias. Com informações da seleção brasileira, Daniele Esperon.
Futebol amador. Foi aberto neste fim de semana o campeonato da Associação Desportiva da Antena. São 8 times na competição, com todos se enfrentando na primeira fase, avançando para as semifinais os 4 melhores. As partidas estão sendo disputadas no campo da Antena. Os resultados deste domingo: Benfica 6, Casa Santos 0, Internacional 0, Portelinha 3, Escadão 2, Juventus 0 e Ada 6, PSG 2. A segunda rodada da competição acontece no próximo domingo, dia 21. O Jornal da 89 termina aqui. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.